aulas cria.
Planta faz isso, véi?
O Brasil tá lascado. Não vem do lixo pra perder pra bascula, meu amor.
Então você pode ser Carol com cabraba lá fora, mas...
Olha ela!
Qualquer coisa me bota no paredão.
Vocês não sabem o prazer que é estar de volta.
Vamos, galera, mulheres!
Boa noite, bom dia, bom qualquer coisa, queridíssimos ouvintes.
Bom dia, boa tarde, boa noite, por enquanto.
Segundo episódio do BBCast começando, depois de uma semana cheia de homem feio, falando mal de mulher bonita, de desmaio, primeiro anjo, primeiro monstro, teve tudo essa semana, teve até a apresentação da música, que não existe mais remix possível pra coitada da música do Big Brother. Paulo Ricardo não aguenta mais.
Eu não suporto mais.
Aí me colocaram o Alok esse ano. Então, pra fechar, assim, ó, ou abrir a semana... Vamos abrir, vamos falar que a gente vai abrir a segunda semana do programa com chave de ouro, assim, ó, ouro, diamante, pedra preciosa lapidada. Sabe quem voltou?
Não sei.
Ela, a dona do Discord, Carol.
Ai, menina, se eu fosse a dona do Discord, eu estaria muito longe, assim, eu seria muito rica. Bem, muito bom dia, muito boa tarde, boa noite, BBCaster. Eu já tava até inventando um apelido, os Castorzinhos.
Castorzinhos?
Ah, vamos lá, bora. Né, gente, ó.
Bora que teve coisa, bora. Hein? Eliminação.
Mas você falou...
Não, eu dei um pequeno resumo, porque assim... Eu falei que teve homem feio falando mal de mulher bonita, mas assim, não foi como se os queridão tivessem falado um momentinho lá, né? Eles passaram essa merda. Não pode falar palavrão, né? Desculpa, editor. Desculpa, Maria Flor. Maria Flor não gosta que a gente fale palavrão. Então, vamos lá. Este cocôzão de ex-líder, o Podriguinho, que o Twitter tá chamando ele de Podriguinho.
Finalmente! Uma verdade aqui.
É, se enfiaram naquele quarto e eles estavam no quarto falando mal de mulher. Nossa, esses se esforçam pra dizer que gostam de mulher. Porque, olha, a câmera do pay-per-view ia no quarto, eles estavam falando mal de uma mulher. A câmera do pay-per-view saía, voltava, eles estavam falando mal de outra mulher. Aí tava criticando isso, tava criticando... Gente,
cansada, velho. Eu tô cansada.
Eu tô cansada.
Tô muito cansada. Amiga, tô cansada. Tô muito cansada.
Não.
Eu fico cansada, jura tu? Eu tô cansada, mas eu tô muito cansada. Do jeito que você tá cansada, eu também tô.
Inclusive, a grande treta, acho que desses últimos dias... Desses últimos dias não, né? Essa treta aí da Vanessa Lopes tá rolando desde ontem só, né? Desde o sábado.
Só que você tinha falado primeiro da introdução do BBB, que eu achei realmente extremamente cafona. Uma coisa bem, assim, apoteótica, constrangedora, entendeu? Eu amei,
não,
porque aquele povo
que
dançando
fazer.
Daquele
não...
jeito, eu achei aquilo extremamente humilhante. Parabéns, Boninho, cada ano você vai melhorando. Agora, sobre esse quarto do Podriguinho, tava um bagulho tenso, realmente,
chorume
total. E aí eu até vi um pessoal assim na internet falando, poxa, né, porque colocaram uns homenzinhos que não era padrãozinho, porque os padrões só falam merda. Aqui eu falei, porra, não precisa ser homem padrão pra falar merda, né,
gente,
cara?
É homem.
E é um bagulho assim extremamente normal, é cantinho que vai, é homem falando mal de corpo de mulher, né? E, então é realmente um negócio meio tenso.
E o pior é que, tipo assim, gente, é nada contra, tá? Se você é um homem ouvinte do BBBcast, pode continuar sendo, tá bom?
Difícil convencer alguém disso, hein?
É, só aquela coisa, né? Nem sempre homem, mas todo homem. Mas, enfim, todo apoio a vocês homens, tá? Tenho força aí.
A única coisa que a gente não pode é ser passivo.
Gente, não dá pra ser passivo no estado do Rio de Janeiro.
Só que assim, né? O pior de tudo é ver o cara... Aí eu não vou fazer o que eles fazem, tá? Eu não vou descer meu nível e falar mal deles.
Repito, me sinto até envergonhado desse momento.
Porque eles por si só Nizam e aquele queixo. Ah, não, enfim.
Já se respondem, né? Já se responde o próprio Nizam. Gente, Nizam, ele é um poço de equívoco, realmente, né? Teve uma hora no quarto, não sei em que momento, tá? Que ele falou assim, gente, mas qualquer pessoa, se pensar bem, se encaixa numa minoria.
Esse cara é o cara que fica reclamando do mimimi, mas no fundo é ele, entendeu? É ele que é o mimizento.
Porque eu, na escola, fui zoado. Nossa, na escola. Senhora. Porque eu era árabe e as pessoas me chamavam de Osama Bin Laden.
Ele é meio sem noção.
Então, assim, o que você espera de uma pessoa dessa, né? No mínimo.
Onde que esse cara nasceu? Nasceu ali em Itacoaquecetuba e vem me falar que é árabe, irmão. Ai, vai.
Então, assim, realmente é um negócio bem... Você não se espera muito quando alguém fala uma coisa dessa. Mas, realmente, esse quartinho tava bem cagadinho. Só que, ó, pegando a fala do Nizam, não sei se é seu... O diretor aí pode colocar para nós a fala do Nizam referente a Vanessa se olhar no espelho.
Flashback.
E ela tá todo mundo percebendo isso.
Ela tá.
A Vanessa tá falando aqui, sabe como? Ela tá falando com você. Você tá aqui.
Então, é isso, né? E tal, e. Então.
Gente, que isso, velho?
Eu gosto dela, mas que isso?
Eu não consigo parar de ver isso nela.
Toda vez que ela vai conversar com você, presta atenção. Vocês estão conversando? Ela vai dar uma viradinha assim até vocês ficarem pro espelho, velho. E aí ela vai estar falando, olhando pro espelho. Mano, por que que você tá fazendo isso, velho?
Você achou que foi uma coisa muito grave ele ter falado da Vanessa conversando, olhando pro espelho?
Eu não sei, assim... Não acho que tenha sido grave, mas eu acho que, tipo assim, ele tava criticando a Vanessa. Tipo assim, ele tava criticando o jeito... Eu acho que a gente tem que dar um resumo primeiro, né? Pra,
sim,
pros
vamos resumir
ouvintes.
A história. Bem, vamos lá. O rolê da Vanessa, né? O primeiro ponto é o Rodriguinho ser líder e tá naquele quartinho fétido, com todo mundo ali. Mas quem é o todo mundo? É o Rodriguinho, é o Nizam, é o para-atleta, o Vinícius e o Pisani.
O núcleo do chorume, né?
Com a devida vênia.
Isso, que eles tinham mais liberdade pra falar essas merda. Era basicamente esse grupinho, né? Então aí nessas conversas, logicamente eles estavam olhando. Primeiro foi o corpo da Yasmin, a primeira grande vítima. Mas a segunda grande vítima, aliás, todas são grandes vítimas, mas que teve um destaque maior foi a Vanessa. Agora, eu não vi em que ponto que eles puxaram o assunto da Vanessa.
Eu também
mas
não.
Mas o Nizam começou a falar da Vanessa. E quem estava no quarto da Vanessa estava o Pisani. E o Pisani escutou.
Mas era o Pisani e o Vinícius, né? O atleta. Porque assim... Porque tipo assim... O Nizam foi lá e falou, assim, ó, o Nizam basicamente detonou o jeito da Vanessa, falou que, ai, porque ela sempre vai virar pro espelho e ela tá falando com você e ela tem essa coisa que me irrita, que ela sempre vai e falar no espelho, não sei o que, enfim.
Falam que ele não gosta de mulheres.
Falou. Quando começa a treta? O Vinícius levou... Essa fala, ele trouxe esse rolê pra fora do quarto.
Deixa ele, fofoquinha. Vamos,
Zé Fofoquinha.
E falou pro Bin Laden. Que o Bin Laden é... Bin Laden tava no... Na fanfic dele lá com a Vanessa, aí tem a amizade, enfim. E aí o Vinícius sabe que o Nizam se faz de amigo da... Eu nem sei como é que fala o nome dele até agora. Eu não vou procurar pra corrigir, não gosto dele... Tá? Não sinto verdade, ele está onde convém, então eu quero que se exploda.
Não gosto de você, não sinto verdade de você, acho você, sim, incoerente, você está onde te convém, em todos os seus jeitos, falas, andados, posicionamentos e etc.
Agora, entre a conversa do Vinícius do Bin Laden e a fofoca se tornar de todo mundo, eu não faço a mínima ideia como aconteceu. Só que aconteceu...
Sabe por quê? Eu sei por quê.
Me conte.
Porque o Bin Laden abriu a boca de sacola, falou pra Vanessa. Aí a Vanessa é outra boca de alface. Falou pras minas. Ela falou pras meninas. Ai, porque eu tô muito revoltada. Porque eu tô falando mal de mim. Porque eu fico me olhando no espelho. E aí ela começou...
Ela tava aqui igual o capeta aqui. Só...
A aumentar um pouco mais a situação. Que também não deixa de ser uma verdade. Que os caras realmente estavam julgando o fato dela ser VTzeira.
Não, mas aí tem o fato de que a Alane sabia... Quem tinha, que era o Nissan, porque a Alane tá... Ai, Alane, pelo amor de Deus, tá nesse enrosco aí com ele. E ela sabia quem tinha sido, só que ela não falou pra Vanessa quem tinha sido. Aí que começa a cocozaiada. Porque eles estavam se preparando pra festa, teve Lud estava lá. E aí a Alane... Tava incomodada. A Alane queria falar pra Vanessa que ela sabia quem estava falando as coisas sobre ela. Só que o Nissan, quando ele percebeu que o rolê saiu do quarto, ele começou a querer manipular a história.
Mas que filho da puta, olha aí, veja você.
Ele começou a manipular, deixar a história menos pior do que era. Ele não... Porque assim, se todo mundo soubesse exatamente... quem não tava no quarto, o jeito que ele falou, tava todo mundo em cima dele, assim, ó, de chute, soco e absolutamente todas as violências possíveis. Só que ele tava amenizando pro lado dele. Quando a Alane chega pra ele e fala, olha, estou desconfortável, ela é minha amiga, eu quero falar pra ela que a situação, ela não precisa ficar insegura desse jeito, quem falou foi você, mas aí você explica o seu ponto de vista. O Nizam ficou, tipo assim, não, meu, pô, você vai, aí você vai me ferrar, que não sei o quê.
Uma grande confusão.
Ele entrou na espiral de manipulação num nível que a Alane passou mal e desmaiou. E sabe o que me deixou muito puta? É que a menina caindo em cima dele desmaiando, ele me fez uma cara de tipo, ai, eu não acredito nisso. Que juro.
Porque já tava num papinho do tipo, vou me fazer de vilão. Ai, porque vou me fazer de vilão. E aí a mina vai lá e desmaia na frente dele. Aí, minha filha, aí terminou. Só que eu achei estranho, né? Porque tem umas pessoas na internet achando que ela não desmaiou de verdade. Cara, pra mim a menina virou um saco de batata ali na hora. E é que foi muito rápido.
É que talvez, é que assim... É, vamos lá, bonde da pressão baixa, vocês podem entrar agora. Eu acho que ela talvez não chegou a um desmaio, acho que ela teve um apagão. Um apagão é um desmaio, né? Tipo, a pressão dela foi lá no pé, que ela começou a ficar nervosa. E aí, mano, você tá nervoso, bateu a crise de ansiedade ali, seu corpo entra em piripaque.
As pessoas não têm consciência disso.
Baixou a pressão dela, ela teve aquele apagão ali. E depois... Tem uma coisinha que eu queria falar aqui. É, em determinado momento da noite, a festa rolando, o queridão do Nizam e o Podriguinho, e acho que a Fernanda também estava no quarto, não lembro, eles estavam pagando a Alane de, tipo assim, completamente imatura e fraca, porque passou mal em uma situação de nervosismo.
Isso é gente mentecapta, de visão curta.
Eu não sei, esse cara gosta de falar que das pessoas serem imaturas, né?
Falam que ele não gosta de mulheres.
Eu acho uma coisa tão estranha, assim, e toda hora ele solta a palavra imaturidade. Ouvintes, percebam. E eu achei triste, assim, do lado da Vanessa, porque ela comprou totalmente a história dele e a gente vê claramente que ela não deu chance pra ouvir a história da Alane, assim como ela não deu chances de ouvir o lado da Yasmin na grande treta que ela tem com Medina. Então...
Não, mas esse rolê aí da grande treta foi só pra postar aquele vídeo. A Vanessa, olha, Vanessa tá testando minha sororidade, porque eu já tô com ela engasgada, que ela começou a falar da treta com a Yasmin... E decidiu que não queria mais. Ah, agora a Yasmin falou, ah, é, queridinha? Então a gente vai conversar. Ela falou, ah, eu não quero conversar, não quero esse assunto. E do nada tinha um vídeo no Instagram dela.
Tudo bem.
Ô, menina, você é falsa, vovó. Menina!
Vovó.
Você é falsa!
Vovó.
Falsa!
Eu quero que a Yasmin não chame Vanessa Lopes. Eu quero que ela pegue outra pessoa. Pode pegar a Vanessa Bravanel? Que no... Eu tenho uma questão. Eu sempre acho que a Vanessa é da família do Silvio Santos.
É mesmo? É verdade?
Mas enfim, que ela puxe a Vanessa do lado e fala assim, querida, deixa eu te contar uma historinha agora. E conta tudo.
Conta a versão dela. Por que ela já não fez isso, porra? Ela sempre fala, ai, porque é um assunto que me achou que não conta. Meu, brasileiro. A gente gosta de fofoca.
Aqui dois papos não se cria e não faz história. Você é papo torto.
Mata a fofoqueira, sim, entendeu?
É porque o corno sempre sofre mais com a história, entendeu?
Ah, então, gente.
Mas é que dói, sabe? Então, assim... Infelizmente, entendo Yasmin.
Bem, mas agora, o que eu vejo assim nisso tudo é que realmente a Vanessa abraçou o lado do Nissan e isso foi consagrado posteriormente com ela votando na Alane. Infelizmente, a gente vê que ela realmente tomou um lado nessa história toda.
Meu irmão, na moral!
E aí a gente... O lado podre. E aí ela também já tava dando uma volta mirabolante no quarto, dizendo... Tipo, tendo argumentos para dizer que, no fim, quem foi a grande cuzona com ela foi a Alane. Ela que foi a maldosa, ela que quis contaminar a cabeça dela contra o pobre do Nissan. Então, no fim, essa história toda deu nesse final triste. Que Dona Vanessa, como eles estão dizendo aí na internet, é uma advogada de machos. Será que Dona Vanessa é advogada de machos?
Ou sejam ONG de macho.
Eu não vou dar minha opinião, mas todos sabem que eu tô no time da milionária esse ano. Então, assim, essa é minha opinião. Não vou dar minha opinião, mas sabem que eu tinha uma opinião, tá bom, gente?
Você tá no time da Vanessa? A Vanessa é mais milionária.
Eu tô no time da Yasmin.
Mas a Yasmin é mais rica que a Vanessa?
Carol, não sei se ela é mais rica que a Vanessa, mas ela tem grana.
Ela tem grana, é verdade.
Ela é a galera dos ricos,
ela é
entendeu?
Herdeira,
e assim,
herdeira.
Ela é herdeira, ela é meio tantã das ideias, Nepo Baby, você acha que eu vou escolher quem pra estar no time?
Vamos pensar um pouquinho sobre isso, né?
Mais uma segunda parte falando em plantas.
Planta? Planta faz isso, véi?
A segunda grande eliminada foi declarada, que foi a nossa querida Thalita, que talvez a gente tenha que pesquisar direitinho pra ver quem é Thalita, porque é assim que a gente tá fazendo com algumas pessoas, né?
Ah, mas a Thalita, ela tem um... Ela teve 30 segundos de aparição no tempo que ela ficou na casa, que foi quando ela foi começar a brigar com o Juninho. Era ela que tava brigando com o Juninho ou era outra pessoa?
Teve a Giovana.
Ih, rapaz.
Mas ela foi a que pegou... Mas ela teve uma cena bonita, icônica, que ela pegou
ela
o cara
também
falando mal dela.
Ah, é verdade.
E ela apareceu possuída pelo demônio, assim, puta da vida.
Mas é isso, gente. Essa foi a grande e única cena de Thalita no programa. E aí ela foi eliminada. Aí a gente já... Ah, só um aviso, galera. A dinâmica da semana vai ser normal essa semana, tá? Gente, ô Carol, vai ter bate-volta esse
ano? Eu acho que quando começar a normalizar mais. É que essa primeira parte tá mega turbo, né?
Ai, tomara que não tenha. Mas ó, deixa eu fazer um adendo que teve uma planta. Essa semana, o Luigi, com aquela roupa de monstro, tava muito bom, porque ele abraçou a loucura, e toda vez que a câmera pegava nele, ele tava com uma expressão muito, tipo assim, o mago loucaço de substâncias na... Ai, gente.
Não! Mas, meu Deus. Não! Jogava na valinha, filha, aí fica molhado, vai ficar empossado agora o bagulho. Isso não é grama sintética. Por isso que eu falei não e você continua.
Mas eu não entendi. Aqui todo mundo tem um parafusinho meio torto.
Ai, tava muito Daenerys Targaryen, não tava? Naquela roupa? E ele mexia assim no cabelinho dele. Aquela peruca branca.
Aí ele olhava, regalava o olho. Ai, bora a prova do líder. Bora a prova do líder.
Eu acho bom o Lucas colocar a dinâmica de como é que foi esse rolê todo. A prova do líder, blá, 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 blá.
Não precisa, eu tenho anotado. Ó, vamos lá. A prova do líder era a prova de uma faculdade e eles fizeram uma prova meio inspirada no Enem e no... Era Porto da Esperança ou o Peão da Felicidade, editor?
Pela TVS, para longe do Rio e pela TV Tupi para todo o Brasil, com cidade e outra cidade.
Era uma mistura dessas três dinâmicas ali. É, uma coisa bem concorrência.
Ai, gente, a prova do líder foi sorte.
Foi totalmente sorte, tanto que eles escolhiam a alternativa antes de ver a pergunta do Enem que ia cair. Aí, já na primeira, eliminou, tipo assim, ó. Saiu uma galerona, perder. Aí você escolhia entre a letra A e a letra B. Aí, a resposta certa é a letra A, sai todo mundo que era B. Aí eles iam nessa de responder até que chegou na grande final. A grande final apresentou para todo mundo três novos participantes que a gente nunca tinha visto na casa, que foram o Michel, o Anessa e Lucas.
Olha o Vinícius.
Lucas,
o Vinícius
quem é Lucas?
O que menos ele
tem Lucas assim, aqui?
Ele tem um sobrenome. Eu não sei o
sem
sobrenome
sal.
Dele.
Pode o Lucas ser. Sem sal.
Pode ser.
Sim, o Lucas sem sal. E o Michel é o que faz as dancinhas esquisitinhas. Se vocês procurem depois, adoro. Mas enfim, quem foi o vencedor?
Foi o novo participante, o Lucas sem sal.
Que merda, hein?
Botou uma planta no líder. Aí, a gente vai... Gente, 1 bilhão de orçamento, tá? Só queria dizer isso, que era 1 bilhão de... Eles têm 1 bilhão de orçamento. E a prova era o... Roda Peão, Porta da Esperança e Enem 2024. Enfim, aí a gente vem para o momento dele, o paredão, que a gente teve um novo paredão hoje.
Esse paredão, ele foi super dinâmico, gente, bem diferenciado. Então, a primeira parte, logicamente, o líder escolhe uma pessoa. E depois, São Sergio...
Odiei a indicação.
Bom, eu achei que ele ia indicar alguém, assim,
tá?
Né?
Que eu gosto muito da Beatriz.
Mais foda. Bem, o Lucas indicou a Queen do Brás, que eu amo, que é a Beatriz icônica, com danças maravilhosas. Porra, mano, a Beatriz, ela tá conquistando muita gente, inclusive nós do BBBcast. Se alguém falar do BBBcast que não gosta, totalmente brasificada.
Eu tô totalmente Brás.
Brasificada. Comprar topinho no Brás, gente. Calça Jans por R$200. Três calças Jans.
Porque uma calça pra uma jovem de 16 anos é mais de R$300.
E a segunda dinâmica depois do Lucas, infeliz, né, porra, a gente fala, legal, planta ganhou, aí ele vai lá e indica a Beatriz, porra, né.
Errou feio, errou rude.
Desanimador. Era um sorteio, ele sorteava 6 nomes, e esses 6 nomes tinham que vetar 6 pessoas. Então a Giovana, que tá com problema no pé, vetou o Nissan. Amei. A Beatriz, maravilhosa do Brás, vetou o Rodriguinho. Idolatrei mais ainda a Beatriz. A Denisiane indicou o Juninho. Indicou não, né? Vetou de voto o Juninho. A Yasmin vetou o Luigi. Porra, Yasmin, caralho. O Vinícius, que votou na Raquel, que é planta. Eu acho que ela tá irritando os outros por ser planta. E o Davi, que indicou o Matheus. Agora eu não entendi por que, que o Davi não gosta do Matheus e logo o Matheus não gosta do Davi.
Também
eu não.
Eu
não entendi por que, que eles não estão se
picando. A gente vai descobrir.
Mas tem esse negócio aí. Tem esse negocinho porque o Davi falou depois que antes, né? Antes do paredão, que se ele fosse líder, ele indicaria esse Matheus pro paredão.
Ah, tá, né? Aí a galera que sobrou foi pro confessionário. No confessionário, empatou Pisani, 4 votos no Pisani e 4 votos na Alane. A Alane levou esses votos por causa... Pra mim, foi só por causa desse rolê com o Nizan. Saiu como ruim.
Inclusive, teve o voto da Vanessa. Ai, eu acho que o Nizan só não votou na Alane pra não ficar feio
não,
pro Brasil.
Não, Vanessa Lopes...
Mas ele votaria
Vanessa
nela.
Vanessa Lopes vai se arrepender tanto desse voto quando ela vir aqui pra fora.
Por que será?
Mas aí, o novo participante, que aconteceu de ser líder também hoje, teve que dar o voto de Minerva. E ele escolheu o Pisani.
Bateu uma salva de palma aqui pro profissional.
Que eu achei muito bom também, achei bem karma pro Pisani, porque o Pisani ficou todo tipo assim, ai, eu não tô gostando do que os meninos estão fazendo ali no quarto, mas não ia atrás de resolver. Ai, eu não estou gostando, mas tava lá no quarto toda hora.
Frouxo, covarde!
Ai, eu não estou gostando, mas tava rindo com eles, então assim...
Acabou o papo!
Queridinho, você decide o grupo que você tá, mas enfim...
E dá pra piorar, ainda votou na Lani.
Ai, olha. Mas enfim, a vida devolve. Aí, o terceiro indicado do paredão, porque é um paredão triplo, quem ia decidir eram os vetados. E no meio dos vetados tinha um restinho da galerinha do Chorume ali. E a galerinha do Chorume é contra quem? É contra o nosso reizinho Davi. Então, eles basicamente fizeram o bololô pra galera. A Raquel não queria, né? A Raquel saiu ali, ó.
Ai, gente... Aí a gente, eu olhei pra Raquel, eu já sabia que ela ia ser engolida por esses caras.
Ia. Mas foi, né, tipo...
E foi batata. Não, e sabe o que é o pior? Ela começou a chorar. Vai chorar,
vai chorar. Ai, mas eu também choraria.
Ah, gente, pelo amor de Deus, né? Ah, mas sem atitude dessa, né? Ficar chorando, por que ela não bateu o pé?
É, isso aí. Mas aí...
Ai, volta num terceiro, então, que todo mundo concorde.
É, tinha essa... Mas eu acho que eles não iam abrir mão. Eles não iam abrir mão.
Podia não abrir, mas ela lutou pouco.
É verdade.
Raquel, você tinha mais chance de mostrar a quem você veio. Ó, você não tá representando a sua vaga, viu, Raquel?
Mas Rodriguinho e Nizam estão fazendo um favor pro Davi, porque eles já começaram a perseguir o cara na primeira semana de BBB. E ele está, Davi está simplesmente rei. Convicto, vai fazer a defesa dele, maceta todo mundo na defesa. Ele já falou: estão me perseguindo, estão querendo me tirar daqui. Se estão querendo me tirar daqui, é porque alguma coisa certa eu tô fazendo. Então, galera, me deixa ficar. E pode saber, Davi, o meu voto único no CPF é seu.
É por isso que Deus te escolheu.
E se depender da Carol, também. Gente, dever cívico, CPF, gente. Votem no Davi ou na Bia. Aí a gente pode dividir um pouquinho, né? Vamos dividir.
Defendam Davi. Defendam Davi, principalmente porque daqui um tempinho, Davi vai colocar Rodriguinho na reta. Só que Davi não vai colocar agora Rodriguinho na reta. Davi vai colocar Rodriguinho na reta no momento certo. Pra sair com
porque
rejeição.
É um cara. Isso mesmo. E outra coisa, gente. É sobre isso, e eu não sei mais o que eu ia falar, que eu esqueci.
Ah, então beleza. Então é o seguinte, Carol, é o seguinte, então a gente volta. É o seguinte, querido ouvinte, editor, aqui como a gente, né, tenta fazer a supremacia feminina, mas parece que o machismo sempre está ao nosso redor ali, ó, como um vulto podriguinho, né? A gente precisa fazer a finalização pra vocês em um minuto. Então, Carol, a gente precisa falar tchau, a gente precisa falar pras pessoas seguirem as redes sociais da Ponto MP3 e do BBcast, pras pessoas avaliarem com 5 estrelas, pras pessoas ouvirem o episódio que vai sair na sexta, que é o episódio depois da quinta-feira, que a gente vai gravar na quinta-feira, e a gente tem que falar tchau, e a gente tem que falar que quem é apoiador vai ganhar episódio inédito. Então, galera, apoiem e as coisas vão estar tudo aqui no, na descrição.
Ó, quem apoia a gente vai ter um episódio especial da gente explicando a treta da Yasmin Brunet com a Vanessa, com detalhes.
Porra, mas aí
é
a senhora
isso.
Prometeu um bagulho.
Mas
de
eu já li essa thread, menina. Eu tô sabendo de tanta coisa que você nem imagina.
A gente tem que falar tchau. A gente
um
tem
beijo,
que falar tchau.
Gente.
Ouvintes, ouvintes, beijo, lindo,
maravilhoso.
Tô muito
feliz de estar de volta aqui. Um beijo e acompanhem a gente.
Beijo a todos.
Você trabalha com o quê?
Tô desempregado, pai.
Não, mas você é o quê, sua profissão?
Comercial.
Comercial de quê?
De vendas.
Vendas de quê?
De qualquer coisa.
Você trabalhou no navio de quê?
Navio de cruzeiro.
De quê?
Trabalhando na agência de viagens.
Agência de viagens.
De viagens.
Você tem uma profissão, confere?
Nesse momento não, não sou formado, não tenho profissão.
Pronto, você não tem profissão.
Não.
Irmão, eu trabalho com motorista de aplicativo.
Já fiz isso também.
Você já vendeu água?
Já, velho.
Já vendeu água?
Já vendi produtos de limpeza.
Não, água mineral na Lapa com balde.
Produto de limpeza em São Paulo.
Não.
O Brasil tá lascado. Fogo no parquinho.
Correndo, gás de pau quebrando, mulher gritando. Moto estralando.
Saca.
Tem que ir no couro.
Tirou minha cor de mim.
Não me acostumes.
Aí eu tomei guti-guti.
Vai, Jade!
Você tem sangue de Maria Bonita.
Me chama pro seu podcast.
Ponto MP3.
Ponto MP3. Produtora de podcasts.